Aleluias! Que noite maravilhosa na presença do Senhor, que bom poder estar aqui e que bom poder encontrar com você aqui. Nós somos igreja, somos uma família e não conseguimos fazer isso sozinho, precisamos um do outro. Por isso, eu louvo a Deus por te encontrar aqui nessa noite. Queremos, de maneira especial, saudar as pessoas que nos visitam. Muitas pessoas hoje aqui que estão pela primeira vez, alguns voltando depois de um tempo. Mas nós queremos cumprimentar você e dizer o quanto você é especial e o quanto a sua presença aqui é importante para nós. Que Deus abençoe, que Deus fale com você, continue a falar com você aqui nessa noite também. Vou pedir o Xande e a Vanessa. Cadê o Xande e a Vanessa? Os nossos artistas. Fique de pé, por favor. Podemos aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Uma bênção. Uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Um testemunho assim. Eu tenho acompanhado muito de perto a família deles. E um testemunho lindo mesmo. Glória a Deus pela vida e pela família de vocês. Como vocês podem ver, o Xando mais chorou, né, do que testemunhou. Mas isso é porque ele é palmeirense. E hoje vocês sabem como é que estão os palmeirenses. Não é verdade? Glória a Deus. Ô, gente, eu vou pedir para vocês me ajudarem com uma coisa também, desculpa. Pastor Shalom, fique de pé, por favor. Hoje é aniversário desse homem de Deus aqui, gente. Podemos aplaudir o Senhor pela vida dele também? Glória a Deus por sua vida, Shalom. O Shalom, irmãos, eu, de vez em quando, eu, como Davi, eu suspiro por águas. E aí eu dei uma suspirada, falei, Shalom, já pensou uma música sobre a paz? Já pensou? E daí, numa conversa ali na secretaria, daqui a pouco o Shalom já me manda um pedacinho, outro pedacinho e constrói. E essa música que nós cantamos agora há pouco aqui, ele fez essa semana. Sim, nós entendemos mesmo que Deus tem depositado algo especial sobre a vida desse pastor aqui da nossa igreja. E nós louvamos mesmo a Deus por sua vida, Shalom. Depois nós vamos cantar de novo essa música, porque a Ju entrou no meio e acabou com tudo. A Ju também, eu vou te falar. Brincadeira. Mas depois nós vamos cantá-la de novo. Algo especial que Deus tem liberado sobre nós, é essa unção mesmo, essa adoração que vem do coração de homens e mulheres sérios do Senhor aqui. Eu queria também trazer um abraço da pastora Suelen, está em casa, linda como sempre. Está lá o Davizinho, vocês ainda não conhecem, a maioria que ainda não conhece, o nosso Davi, lindo, tem uma foto dele aí? Se você reparar bem, a fofura e a lindeza dele tem muito a ver comigo, pode ver. Lindo, lindo rapazinho, ele é o Lucas, ele é muito parecido com o Lucas, talvez um pouquinho mais moreninho. Me perguntaram ali, o umbigo caiu, o umbigo não caiu ainda. Eu não sei nem o que é esse negócio de cair umbigo, porque do Lucas caiu na UTI, né? Nós não vimos. Mas ele está ali gordinho, fofinho, coisa linda. E a pastora Suelen está lá agora acompanhando. Um beijo, meu amor, te amo. Ela está acompanhando agora pela internet. Ela pediu, dê o meu abraço a toda a igreja. Então, está dado, né? Para eu poder ter janta a hora que eu voltar. Eu quero compartilhar com você, irmãos, uma palavra que alguns dias nós temos meditado nela, eu e outros pastores, nós compartilhamos essa semana, conversamos, entendemos ser uma palavra para nós. Nós andamos divulgando até nas redes sociais o tema dessa mensagem e eu queria, nessa noite, falar um pouquinho com você sobre portas. Repete comigo, portas. O mais legal daqui da nossa cidade é isso, né? Eu vou lá em São Paulo, eu falo, fala porta, essa porta. Aí você, aqui não, como é que nós falamos? Fala de novo. Um, dois, três, vamos falar junto. Um, dois, três e... Porta. É assim que nós falamos. Nós vamos falar de portas hoje, né? Abra sua Bíblia comigo, então, por favor. Se você não está com a sua Bíblia aí, ou não tem problema. Você vai acompanhar no telão, eles vão projetar. Mas Gênesis capítulo 28, nós vamos ler o verso 17. Você conhece a história? É quando Jacó, ele vai dormir, ele tem um sonho, ele tem uma visão. E essa visão é uma visão bem especial. Nós não vamos conseguir falar de toda ela. Mas eu quero ler apenas um verso aqui que fala um pouquinho dessa porta. Gênesis 28, no verso 17. Esse texto diz assim. E temendo, disse, quão temível é esse lugar. é a casa de Deus, a porta dos céus. A porta dos céus. Agora também, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 10, é a história de Obed-Edom. Esse nome diferente é o nome de um homem que um dia recebeu o que na época era chamado de Arca da Aliança, que era exatamente o símbolo da presença de Deus. E essa arca que era o símbolo, o lugar onde a arca estava, a presença de Deus também estava. E esse rapaz, esse homem, recebeu essa arca em sua casa. E algo lindo aconteceu ali, segundo Samuel capítulo 6, a partir do verso 10 diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele não quis levar para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Amém? Quero orar com você mais uma vez. Vou pedir para você fechar o seu olho. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração assim, ó. Eu não sei se você é acostumado a orar. Talvez te convidaram aqui para o culto e você resolveu vir. Quem sabe você está acompanhando agora pela internet, viu o link aí, clicou, sem saber muito bem. Eu quero te garantir, Deus marcou esse encontro com você. Quero garantir a você, Deus é quem te colocou nesse lugar, quem te fez conectar, quem te fez abrir os ouvidos, vir a essa reunião, porque Ele tem algo para falar com você. Nós, muitas vezes, faltamos aos encontros que Deus marca. Adão e Eva não foram no encontro marcado, mas Deus foi. Deus sempre vai, Deus nunca falta. E Ele está aqui hoje no encontro que Ele marcou com você. Pai, nós nos abrimos, Senhor. A Tua palavra é espada. E a Tua palavra, é como ela mesma diz sobre ela, ela é uma espada capaz de nos dividir, nos separar. Ela é capaz, ó Deus, de discernir nosso corpo, alma, espírito, juntas, a medula, Senhor, nós entendemos que ela é capaz de tocar o mais profundo do nosso ser, coisas que nós nem sabíamos que tínhamos. Nessa noite pedimos que, através da Sua palavra, convencidos pelo Teu Espírito Santo, sejamos, ó Deus, saiamos daqui com a certeza de que ouvimos Sua voz, que foi o Senhor quem falou, de que é mesmo para nós essa palavra e que precisamos praticar algo hoje. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor cale todas as outras vozes e que apenas a Sua voz fale com toda a autoridade em cada vida, em cada pessoa. Desde aquele, ó Deus, que entrou aqui mais oprimido, amargurado, triste, sem saber o que fazer, até aquele mais crente que entrou aqui hoje, Senhor, te adorando. Sairemos daqui todos inflamados pelo Teu fogo, pelo Teu Espírito Santo, cheios de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você concorda com essa oração? Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje é paz. Como abrir essa porta pode mudar a sua vida? Como abrir essa porta pode mudar a sua vida? Quem aqui se lembra de um programa do Silvio Santos chamado A Porta da Esperança? Quem aqui é dessa época? Deixa eu ver. Tem um pessoal aí com mais de 40, não é verdade? Levantou a mão, tem mais de 40, certeza. Eu, que não tenho nem 18 ainda, levantei a mão porque eu vi pelo YouTube. Brincadeira. Mas A Porta da Esperança, para quem se lembra, quem não conheceu, era um programa assim, que as pessoas iam lá, elas pediam alguma coisa, mandavam a carta, às vezes elas queriam, eram um carro, era uma coisa cara, às vezes era abrir uma empresa, era pagar uma conta, às vezes era até encontrar uma pessoa que ela tinha perdido. E de repente o Silvio Santos dizia: vamos abrir as portas da esperança. Vocês querem que eu imite ele? Não? Não vou imitar, não vou fazer isso. Mas ele dizia isso, e aí abria a porta da esperança. E muitas vezes, quase todas as vezes, estava ali aquilo que aquela pessoa tanto almejava. Por trás de uma porta estava algo que a pessoa tanto desejava. Tinha também um outro programa, eu não me lembro exatamente o nome desse programa, mas era um lugar que haviam várias portas. E a pessoa tinha que escolher uma porta. E dependendo da porta que ela escolhesse, tinha ali atrás daquela porta algo muito bom para ela. Às vezes ela ganhava eletrônicos, eletrodomésticos, carros, mas dependendo da porta que ela abrisse, se ela errasse a porta, ela abriria uma porta que saía um bicho, um macaco, eu acho que era, e batia nela, jogava ela no chão. E, como é que chama? Não entendi. A porta dos desesperados. E aí, aquele bicho te pegava e jogava no chão e jogava na parede e chamava de lagartixa. Mas essas histórias, esses programas, eles nos ajudam a ilustrar uma coisa muito simples. Um princípio muito simples que nós queremos tratar aqui nessa noite. Se você abrir a porta certa, você pode ter também a recompensa certa. Repete comigo, porta certa, recompensa certa. Esse princípio bíblico, irmãos, que nós ilustramos aqui dessas maneiras, ele é verdadeiro. Dependendo da porta que você toca, coisas boas acontecem na sua vida. Dependendo da porta que você abre, da porta espiritual que você mexe sobre sua vida, coisas boas ou ruins podem acontecer. As portas são importantes. Durante o nosso dia, nós passamos por muitas portas. Hoje você nem imagina, nem contou, mas você passou por muitas portas. Algumas portas estão sem significado. Passamos por essas portas, passamos pelas portas da igreja. Passei pela porta do banheiro. Mas as portas têm um sentido. Elas significam o fim de um ambiente e o início de um outro ambiente. Todas as vezes que você passa por uma porta, quer dizer que você trocou de ambiente. É importante, a porta é importante por isso. Agora, existem portas que são mais importantes que as outras. Você deve se lembrar, por exemplo, de algum dia que você passou por uma porta em que você sentou para ter uma conversa muito séria com alguém. Ou entrou e sentou, depois de passar por uma porta, sentou no escritório onde você teve uma conversa que te colocou no emprego onde você está hoje. Ou talvez você entrou num lugar onde você foi disciplinado, foi corrigido, uma porta que te fez muito mal. Uma porta que você entrou, que você se lembra de um relacionamento que você não devia ter entrado. Você se lembra quando as portas abriram e a sua noiva entrou pela igreja? Eu me lembro desse dia. Portas. Você se lembra quando a porta abriu? E eu passei por isso agora, a porta abriu e eu estava ali ansioso. E o médico falou, já está na hora de você entrar para ver o Davi. As portas são importantes. As portas são tão importantes, irmãos, que Jesus chega a dizer, eu sou a porta. Tamanha importância da porta. As portas são tão importantes, irmãos, que um dia, quando Deus quis exemplificar para o seu povo a salvação, a perdição, os que seriam salvos dos que não seriam, daquele que fazia parte do seu povo, daqueles que não eram, ele mandou ungir os umbrais das portas. E dependendo em qual porta você estivesse, você teria vida ou morte. A Bíblia diz que naquele dia da Páscoa, que foi conhecido como o primeiro dia da Páscoa, que naquele dia, muitos dos egípcios perderam os seus filhos. E havia morte na casa onde a porta não tinha sangue. Mas havia vida também na casa onde a porta havia sangue. Dependendo da porta por onde você entra, dependendo da porta que você abre, dependendo da porta que você toca em sua vida, existe vida ou existe morte? Repete isso comigo. As portas podem trazer vida ou elas podem trazer morte. Agora, existem apenas dois tipos de portas. Dois tipos de portas. Você vai olhar para a história bíblica e olhar para os textos bíblicos e você vai ver que existe dois tipos de porta. A larga e a estreita. Existem só dois tipos. Aquela que traz vida e aquela que traz morte. A que traz bênção e a que traz maldição. Não existe porta neutra no mundo espiritual. Toda vez que você toca, toda vez que você inicia, algo espiritual se move na sua vida. Não adianta você dizer, ah, eu mexi com isso, eu toquei nessa porta, mas não dá nada não. Eu costumo dizer que essa é a senha para quem quer entrar no inferno. Senha para entrar no inferno, não dá nada não. Muita gente está achando que essa conversa não vai colar, mas ela cola. Toma cuidado. Existem dois tipos de portas. A Bíblia fala, por exemplo, Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Repete comigo: portas do inferno. Dois tipos de porta. A primeira é porta do inferno. Irmãos, você já deve ter reparado como em alguns momentos parece que a porta do inferno se abriu em alguns lugares onde você está. Você já percebeu isso? Você nem sabe o que aconteceu, mas de repente você entra num ambiente. Você está ali numa reunião de família. E alguém toca num assunto, irmão, e vira um quebra-pau. E parece que alguém abriu mesmo a porta do inferno e todos os demônios entraram para dentro da sua casa. Quem já esteve numa reunião de família e uma tia fez um comentário lá e acabou com a reunião da família? Já viram isso? Eu conversei outro dia com uma mulher, ela me disse assim: pastor, o meu marido estava tão endemoniado que eu entrei em casa, ele estava lá. E eu falei assim: ué, chegou cedo hoje? Ele levantou do sofá e disse: tá me chamando de vagabundo? E ela falou, ele tacou o copo na parede e veio para me bater. O inferno entrou, uma palavrinha dela, sem ela perceber, coitadinha. Ela só queria dizer que estava feliz que ele chegou cedo em casa. Mas o inferno inteiro entrou. Você já percebeu como é fácil abrir a porta do inferno sobre nossas vidas? É fácil tocar nisso e viver dias infernais? Talvez você já tenha passado por isso também, quando talvez alguém, um dos cônjuges, resolveram tocar na porta do inferno e se relacionar com uma terceira pessoa. O adultério, porta do inferno. Traz o inferno para dentro do seu casamento, o inferno para dentro da sua casa. Filhos sofrem. É uma porta. É um toque numa maçaneta e o inferno inteiro entra. Você já deve ter visto como o inferno acompanha quando você toca nessa porta. Dos vícios, das drogas, da bebida, dos relacionamentos fora da vontade de Deus. Quantos vivem situações infernais hoje porque se relacionaram com pessoas que Deus não aprovou. Fizeram coisas que Deus não aprovou. A Bíblia diz: o pecado jaz à porta. É a palavra que Deus disse a Caim: o pecado está à porta, toma cuidado. Porque dependendo, se você tocar, não brinque com isso, porque vai entrar. Vai entrar. Eu vi um amigo meu brincar com fogo outro dia. A esposa dele veio toda arrumada para a gente sair e ele falou assim: você vai assim? Pensa num perigo do inferno entrar, irmão, aí quando você fala isso. Mas por outro lado, a Bíblia também diz que o céu tem porta. Repete comigo: porta do céu. Um dia Jacó descobre que o céu tem porta. Ele está dormindo, ele tem uma visão, ele tem um sonho e ele diz: uau, esse lugar é a casa de Deus. E o interessante é que casa tem porta. Uau, esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Da mesma maneira que podemos muitas vezes, por ignorância, por loucura, por inconsequência, tocar a porta do inferno e permitir que demônios, que a tristeza, que a angústia, que muitas coisas ruins tomem conta da gente, do mesmo modo, nós também podemos tocar a porta do céu. Diga aleluia! O céu também tem uma porta. O céu, irmãos, eu costumo dizer que o céu tem porta e tem janela. Malaquias vai dizer: eu vos abrirei as janelas dos céus. Mas nós podemos também tocar a porta do céu. Você já percebeu, irmão, como algumas vezes, em alguns ambientes onde você vai, às vezes você não está bem. Você não está bem, você não está em paz. Mas de repente aquela pessoa chega. E aquela pessoa te dá um abraço e a sensação que a gente tem é que a gente tocou a porta do céu. Porque a paz da pessoa parece que começou a chegar sobre mim também. Já passaram por isso? Você entra num ambiente onde não está nada legal, mas você ouve uma música. E aquela música parece que abre a porta do céu e você fala: o céu tem porta. É verdade. Do mesmo jeito como um assunto ruim, do mesmo jeito como uma crítica pesada pode abrir a porta do inferno sobre sua casa, da mesma maneira um elogio pode abrir a porta do céu sobre sua casa. Os homens, vou dar uma dica para você, homens. Cadê os homens? Levanta a mão. Homens casados. Quer abrir o céu sobre sua casa? Olhe para sua esposa com toda a sinceridade e diga: você emagreceu? Ah, o céu se abre, irmão. É o céu lá em casa. Mas seja sincero, senão é o inferno, é o pecado, né? Tem que ser verdade. Mas se ela talvez não esteja, não está muito magra, você faz um outro comentário e diga: como eu amo você nessa forma mesmo que você está. Acho que não vai dar certo. Brincadeira. Irmão, você já percebeu como o céu entra no lugar onde a palavra "me perdoa" é liberada? Já percebeu? Você está no inferno. Você está na porta do inferno. Brigou, emburrado, um beiçudo para lá e outro para cá. Já aconteceu isso, não? Uma vez eu briguei com Suelen, e sempre sou eu que brigo com ela. Ela sempre tem razão, e ela tem um jeito de me fazer sofrer mais ainda. Porque ela me trata bem quando eu brigo com ela. E aí, a gente tinha um corredor estreitinho, assim, no apartamento que a gente morava. Primeiro apartamento. E aí, nós discutimos e eu não estava pronto ainda para resolver aquilo. E aí, nós fomos passar no mesmo corredor. E eu queria passar longe dela, mas não tinha como. Eu fui passando meio perto da parede e ela foi meio se aproximando de mim. E encostou em mim e saiu rindo. Que vontade que eu fiquei de brigar mais com ela. E aí, parece que o inferno está estabelecido ali, irmãos. E de repente, a gente senta e fala: vamos conversar? Vamos. O inferno começa a perder. E aí, você diz: ó, eu já sou um tongo mesmo, eu te amo e fico fazendo essas coisas, me perdoe. O céu parece que chegou na nossa casa. É ou não é? Você está magra. Como você é linda. Olha, vamos ao shopping. O céu vem ou não vem? Irmã, elogie seu marido. Como você está forte. Você não precisa dizer que todo o músculo dele está no abdômen. Mas, diga, o céu chega. Irmão, se por uma porta entra o inferno, nós entendemos que é possível que por outra porta o céu chegue, que a paz se estabeleça, que a paz chegue sobre nossas casas. Presta atenção, irmão, a porta certa, tocar a porta certa, liberar a palavra certa, abrir o coração. Irmãos, eu conto para todo mundo, eu digo, de vez em quando nós estamos lá em casa, a Suelen senta no piano, nós estamos vivendo a maior das crises, nós estamos preocupados com tantas coisas, ela senta no piano e toca, o céu entra junto, parece que Deus passa pela janela e diz: vim ouvir. E o céu chega. Tem gente que traz o céu com ela. Fica perto dessas pessoas. A gente se acostuma a ficar perto de gente muito endemoniada, irmãos. Vá até essas pessoas para libertar elas. Mas toma cuidado, porque muitas vezes o inferno pode vir também para a sua vida através de pessoas. Você está entendendo isso? Dois tipos de porta, do céu ou do inferno. Você tem que escolher qual tocar. Nessa noite nós temos essa chance de escolher. Um dia Obed-Edom teve essa chance. O texto que nós lemos, segundo Samuel, fala de um rapaz chamado Obed-Edom. Interessante que esse rapaz, ele não sabia, talvez, muito bem onde encontrar a arca. Ele não sabia muito bem, talvez, onde encontrar a paz. Interessante desse rapaz é que a paz chegou para ele através de um amigo. Repete comigo: a paz chegou para Obed-Edom através de um amigo. Não foi Obed-Edom que foi até a paz. É interessante como a paz foi até a porta dele. Alguém... Davi um dia chega na casa de Obed-Edom e diz: você gostaria de receber a paz? Você gostaria de receber a arca, a presença de Deus? Nós queremos trazer ela para a sua casa. Então, em primeiro lugar, entenda isso. A porta do céu pode se abrir na sua casa. A arca, a presença de Deus pode chegar sobre sua casa através de um amigo, através de alguém que conhece Jesus. Através de alguém que já está caminhando com essa paz, que já tem uma vida assim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendo, através de Obed-Edom, é que ele assumiu um risco. Porque se você conhece a história, você vai se lembrar que a arca, ela, há poucos dias, ela tinha matado algumas pessoas. Dois homens resolveram mexer na arca, tocar na arca de um jeito que não deveria, fizeram o que não deveria e morreram. Talvez as pessoas pudessem dizer assim: ô, Obed-Edom, você vai deixar Davi entrar na sua casa? Você vai deixar ele entrar com essa presença na sua casa? Toma cuidado, você tem filhos. Se eles relarem, eles podem morrer. Você imagina, irmãos, o primeiro dia que essa arca chegou na sala de Obed-Edom? Cuidado, tira os meninos daqui. Quem tem crianças pequenas sabe como é difícil segurar os meninos. Segura, segura, porque se relar, não sei o que vai dar, não é fácil. Mas ele assume o risco. Ele diz: mesmo que me custe, eu quero provar dessa presença. Mesmo que me custe, eu quero provar dessa paz. Eu quero saber o que é que Davi fala tanto, o que é que eles dizem tanto dessa presença tão maravilhosa. Eu quero ela na minha casa hoje. Obed-Edom assumiu o risco, irmão, porque no coração dele sabia o que havia por trás daquela presença. O que traria para a casa dele. Muitas pessoas, irmãos, não recebem a paz. Muitas pessoas não recebem a presença de Deus sobre suas casas porque elas têm muitas reservas. Não quero assumir o risco, mas o que vão dizer? Toda a vida eu fui da outra religião, toda a vida eu fui de uma outra igreja. Nós não estamos falando de igreja, de religião. Nós estamos falando de Jesus e a sua presença. Olha, mas eu tenho algumas reservas. E esses crentes, como vai ser? Eu vou ter que mudar de roupa e o cabelo. E como é que é? E algumas pessoas, com medo de coisas tão pequenas, perdem de receber a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a presença de Deus. Eu quero hoje te desafiar, assuma o risco, seja homem, seja mulher, e diga: eu quero essa presença na minha casa. Eu paro hoje de abrir a porta do inferno, eu quero abrir a porta do céu na minha casa. Eu quero isso sobre mim. A Bíblia fala, irmãos, que tudo na casa de Obed-Edom foi abençoado e prosperou. Repete comigo: tudo. Tudo, irmãos, do grego, do hebraico, da mais profunda palavra, da mais profunda raiz da palavra etimológica, quer dizer tudo mesmo. Tudo quer dizer tudo. Quando a Bíblia diz tudo foi abençoado, a Bíblia quer dizer 100% foi abençoado. Você já pensou, irmãos? A Bíblia está dizendo que quando a presença, quando a paz chega naquela casa, quando a presença de Deus chegou naquela casa, irmãos, dos pés à cabeça, todos foram abençoados. A lavoura, os animais, a casa, a família, o casamento, as crianças, tudo, tudo foi prosperando e foi abençoado. Irmãos, aquela presença ficou 3 meses na casa deles. 3 meses. E tudo prosperou. Eu posso imaginar, irmãos, os vizinhos olhando e falando: deve estar vendendo droga esses meninos aí. Está prosperando demais. Não é assim que eles falam? Quando alguém começa a ficar rico, fala: não, deve estar vendendo droga. Deve estar fazendo alguma coisa errada, ilícita. Os parentes vêm visitar e falam: meu Deus, como tem sido diferente a vida de vocês, o que aconteceu? O que tem acontecido? Irmãos, e Obed-Edom não sabia explicar bem o que estava acontecendo. A única palavra que ele tinha é: olha, bateram na minha porta. Me pediram para entrar. Me pediram para se estabelecer em minha casa por 3 meses. Me pediram para ficar aqui pregando a palavra, falando de Jesus. Me pediram para a presença de Deus estar comigo por 3 meses, por 8 semanas. E me pediram isso, e eu disse sim, eu assumi o risco. E agora veja, tudo é abençoado na minha casa. Tudo. Nós não estamos vendendo um produto para você dizendo: seus problemas acabaram. Nós estamos dizendo a você: quando a paz de Deus se estabelece, tudo prospera. A prosperidade, a paz de Deus não é ausência de problema. A pastora Silvana pregou isso aqui semana passada. A prosperidade, a paz de Deus quer dizer presença do Senhor. Não se trata de ausências, se trata de presença. Amém? É isso. E tudo na casa dele muda. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Tem uma palavra especial de Jesus para você nessa noite. Jesus diz em Apocalipse 3, 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que palavra linda de Jesus para todos nós aqui hoje, para toda a nossa cidade, para todas as pessoas, irmãos, que agora estão em angústia, que agora estão pensando em tirar a própria vida, que agora não sabem o que fazer no seu casamento. Eu acho interessante quando a Vanessa, um testemunho, ela diz: eu vivia aflita, mas eu não sabia a quem recorrer. Meus pais estavam me contando de um velório que eles foram. E eu não pude ir, eu até iria, era uma pessoa muito chegada nossa. Meus pais estavam me contando desse velório. E de como é desesperador o velório de alguém que não conhece a Cristo, que não tem a paz de Deus. Só há desespero, não há consolo, não há maneira de consolar. É um choro, irmão, mas é um choro que não tem maneira da gente ajudar. A pessoa não tem para onde correr. Eu fico pensando como deve ser complicada a vida de quem não tem Jesus. Como deve ser complicada a vida de quem de madrugada não consegue dormir e não sabe fazer uma oração. Como deve ser complicada a vida, irmão, das pessoas que na sua casa lutam consigo, lutam contra o desejo de morrer, mas que não podem fazer uma oração porque não conhecem a Cristo. Como deve ser desesperador. Como era desesperador para Saul, cheio de demônios, mas que não sabia tocar uma harpa e precisava vir Davi tocar a harpinha para acalmar o coração dele, porque um adorador entrava. O que Jesus está dizendo é: olha, eu estou à porta. É para você, é para a cidade, é para a sua família, é para aqueles que você conhece, que estão em angústia, é para todos. Eu estou dizendo, Jesus está dizendo, eu estou à porta, batendo na porta. Eu que sou a porta, Jesus diz, eu estou batendo à sua porta. Eu me coloco assim, eu quero entrar. Veja o que Jesus faz. Irmãos, e a coisa interessante desse texto é que Jesus diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Repete comigo, em sua casa. É interessante quando Jesus fala, Apocalipse 3:20, ele diz: eu vou bater. Se alguém, uma pessoa, ouvir e abrir, eu vou entrar em sua casa. A casa já não se trata mais de um, se trata de uma família. É interessante como que Jesus está dizendo: se um só se posicionar, muitos vão ser abençoados. Se uma só pessoa disser: eu assumo o risco, venho na minha casa, eu quero essa paz sobre mim, eu quero essa paz na minha casa, a Bíblia diz, então ele entrará na casa. Não é só uma pessoa sendo abençoada agora, é uma família sendo abençoada. Quando Zaqueu chamou Jesus, quando Zaqueu decidiu subir aquela árvore, Jesus disse: eu vou para a sua casa. Toda a casa de Zaqueu foi abençoada. Essa é uma bênção que nós não podemos abrir mão. Se você quer a paz sobre sua casa, sua família, hoje decida abrir essa porta para Jesus. Amém? Outra coisa que esse texto me ajuda a entender é que Jesus está à porta insistentemente batendo. Insistentemente batendo. Irmãos, você já deixou alguém batendo na sua porta que você não estava afim de atender? Tocou campainha, bateu palma, você fala assim: eu não vou atender, deve ser cobrança. Eu não vou atender, deve estar pedindo alguma coisa. Domingo, essas horas, batendo, já sei até quem é. Não vou atender. E não vou atender. E você já deixou alguém... Agora, irmão, você já pensou? Nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor de Senhores, o Máximo, aquele que é tudo em todos. Nós estamos falando dele, a sua porta, batendo. Não dá para deixar uma pessoa assim esperando. É ou não é verdade? Quando eu estou esperando alguém na minha casa, quando eu marquei com alguém na minha casa, eu já deixo a porta até meio aberta. Eu já deixo a cortina aberta, porque eu quero ver. Eu não quero que aquela pessoa fique esperando muito tempo. Eu quero recebê-la rapidamente. Eu fico perto, eu fico prestando atenção. De vez em quando eu digo: chegaram, eu ouvi o barulho de um carro. Não é assim que a gente faz? Agora, quanto mais com Jesus, não deixe esperando. Irmão, você não pode esperar o próximo culto, a próxima célula. É hoje. Hoje é o dia. E a última coisa que eu aprendo é que para eu abrir a porta na minha vida, eu preciso ouvir a voz. Preste atenção. Tem muita gente que nunca conseguiu abrir a porta para Cristo entrar, para a paz se estabelecer, porque nunca teve condição de ouvir a voz. Porque a voz, irmãos de Deus, a Bíblia fala que ela é como a voz de muitas águas. Ela encobre as outras vozes. Você precisa entender que para ouvir Jesus, você precisa calar as outras vozes. Dentro de você, enquanto eu prego, muitas vozes falam. Sua consciência, aquilo que você aprendeu desde a sua infância, a sua cultura, a sua influência, o próprio inimigo, muitas vozes falam. Mas se você quer ouvir Deus, você precisa calar as outras vozes. É tempo de aquietar a nossa alma. É tempo de dizer, cala-te, eu quero ouvir o que o Senhor está dizendo. Eu quero saber qual o seu plano para a minha casa. Eu já ouvi tudo, eu sonhei, eu ouvi pessoas dizendo que deveria ser assim, que deveria ser assim a minha casa, a minha família. Mas hoje eu quero saber qual é a sua vontade para a minha família. Qual a sua vontade para a minha casa. Irmãos, há alguns dias eu tenho repetido isso para algumas pessoas. O encontro com Jesus é diferente do encontro com a igreja. O encontro com Jesus é diferente do encontro com a religião. O encontro com Jesus é diferente do encontro numa reunião, com uma reunião. Existem muitas pessoas que pararam de acreditar em Jesus porque se relacionaram com a religião e não com o próprio Cristo. Se relacionaram com tudo o que ensinaram a ele que poderia trazer paz. Procuraram pastor, padre, líder, igreja, culto, missa, sede de macumba. Procuraram tudo o que pudesse talvez trazer algum alívio. Mas não encontraram, porque o relacionamento foi exterior. Mudou a roupa, mudou o jeito de falar, mudou o lugar onde vai, mas não mudou de dentro para fora, porque isso só pode acontecer com quem se relaciona com Jesus. Isaías capítulo 9 vai dizer, ele é o príncipe da paz. Se você precisa de paz, você precisa se relacionar com Jesus. Não um relacionamento com a comunidade Zoe. Não um relacionamento com o pastor Cezinha. Não um relacionamento com um líder de célula. É um relacionamento com Jesus. Eu converso muitas vezes com pessoas frustradas. Elas dizem, a igreja, o líder, o pastor, irmão, isso vai acontecer. Agora, se relacionar profundamente com Jesus é a chave. Jesus é uma pessoa e como tal, ela gosta de relacionamento. Pessoas. O único caminho para a paz, é por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a única porta. Porque ele está dizendo, eu sou a pessoa certa que você deve se relacionar para encontrar a paz. Eu sou o príncipe da paz. O único que pode te entregar a paz. O único que pode te abençoar sou eu. Nós nos acostumamos a nos relacionar com a religião, irmãos. Eu vou te dizer, tem muita gente aqui hoje. Desde criança eu vou. Fiz tudo que me falaram, pastor. Segui os caminhos. Casei dentro da igreja. Faço, canto, vou na célula, vou no culto, faço e nada, não muda. Talvez hoje a proposta seja, e que tal você hoje fechar o seu olho e dizer, Jesus, meu negócio é com o Senhor agora. Tudo isso é bênção, irmão, mas se não tiver Jesus, não vale nada. Ele é o centro do evangelho, ele é o centro das nossas vidas e se não for assim, irmão, não tem paz. Ele deve ser o centro. Quando Obed-Edom traz a arca para dentro, ele diz, agora ela é central na minha casa. Tudo Deus abençoou por amor, a arca, a presença, que era central naquele lugar. Se nós colocarmos Jesus de novo no centro da nossa vida, da nossa história, se nós colocarmos Jesus de novo no centro da nossa casa, da nossa família, então Jesus, que é o príncipe da paz, estabelecerá a paz sobre nós. Amém? A paz não vem por um outro caminho, a não ser através de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, e talvez você até diga assim, pastor, eu já até tentei de tudo. Já tomei remédio, já tentei me matar, já procurei de todo tipo de igreja, já fiz de tudo, pastor. Ou talvez essa história não seja sobre você, mas seja sobre alguém que você conhece. E você diz, com ele a gente já fez, é um parente, é um amigo, e a gente já tentou de todas as maneiras, mas não tem jeito. Hoje eu quero te apresentar o Jesus que pode romper qualquer tipo de porta. Qualquer uma. Um dia em uma promessa, a Bíblia diz assim, em Isaías capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido. a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações de sua face e distingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Não há porta tão fechada que Jesus não possa abrir hoje. Apocalipse, ele diz, eu sou aquele que abre e ninguém mais fecha. E se eu fechar, ninguém mais abre. Ele é a porta, ele é a chave, ele é Jesus, ele é o príncipe da paz. Nós não estamos aqui hoje, irmãos, expostos a uma palavra de um pastor. Nós estamos aqui hoje expostos à glória do próprio Deus. Nós estamos aqui expostos à Bíblia, à palavra de Deus, à palavra que criou o universo, à palavra que criou tudo que nós conhecemos. E essa mesma palavra que criou o universo hoje quer criar paz dentro de você. Não há porta tão fechada, seja em você, seja no endemoniado, seja no bêbado, seja no viciado, seja lá na sua casa, onde o inferno está estabelecido. Não há porta tão fechada que o Senhor não possa romper hoje. Ele disse, eu vou quebrar tudo, nós vamos entrar e nós vamos mudar a sua história. Amém? Você quer isso para a sua vida? Você quer a paz sobre a sua vida?